Todo esse material que está sendo exibido estará no site da BMS. Por isso, vocês podem ficar tranquilos. Eu começo aqui fazendo as perguntas. E o professor pediu um cafezinho também, não foi? Para o apoio técnico. Arruma um cafezinho aí para a mesa, né? E as primeiras perguntas, né, estão dirigidas ao professor Arthur, porque elas dizem respeito a prazos de implantação. Tem Ricardo, par da Faculdade São Lucas, qual é a data para a implantação das novas diretrizes curriculares para os cursos já em andamento? Tem outro, Simara Guimarães, ser educacional, qual será o prazo de adaptação para os cursos que começaram em 2014? Por exemplo, o artigo 38 fala nos cursos que começaram antes de 2014. O artigo 39 fala em um ano após a publicação para as novas entradas dos cursos e no posicionamento disto. Isso quer dizer que as adaptações serão em 2015, 2018.
Bom, com relação às regras de transição, inclusive eu coloquei, com relação às regras de transições, inclusive...
Alô? Com relação às regras de transição, inclusive eu coloquei durante a exposição, as diretrizes curriculares nacionais entram em vigor na data da sua publicação e aplicam-se a todos os cursos de medicina autorizados a partir dessa data. Então, os cursos de medicina autorizados a partir dessa data devem seguir as diretrizes curriculares, sem mais demandas. Para os cursos iniciados antes de 2014, e são todos aqueles cursos que estão em andamento, as adequações curriculares dessa resolução devem ser implantadas progressivamente, até 31 de dezembro de 2018. Portanto, são 4 anos.
Antes de fazer a pergunta, o professor Vinícius queria fazer uma saudação de 3 minutos. A palavra pode ser aproveitar o microfone aqui.
Bom, primeiramente, boa noite para todos, para todas. Eu sou Vinícius Ximenes, sou atual diretor de Desenvolvimento de Educação e Saúde da CESU do MEC. Tá? Bom, eu não vou me alongar, quero só transmitir a todos as saudações do secretário Paulo Speller. Né? Ele está na agenda com o ministro hoje, então me encarregou de estar com vocês nesse debate. E, obviamente, vou ser bem breve, porque acho que as apresentações do José Lúcio, do professor Arthur Roquette, já contemplaram bastante do tema. Mas, primeiramente, eu acho que a grande sabedoria dessas novas diretrizes curriculares foi respeitar os avanços e as inovações que nós já tínhamos das diretrizes de 2001. Todas aquelas competências gerais específicas que haviam na diretriz de 2001, elas foram mantidas, elas estão distribuídas nesse texto perfeitamente, vocês conseguem visualizá-las. Contudo, essas diretrizes conseguiram qualificar para nós um pouco melhor questões que haviam na diretriz de 2001. Até porque em 10 anos de políticas de saúde e de educação nesse país, muitas coisas, algumas coisas mudaram e, obviamente, a política de formação dos médicos tem que acompanhar um pouco desse movimento. Então, essa questão que tanto o professor Arthur Roquette como o José Lúcio colocam relacionado à definição de competência para a educação médica, isso é fundamental. Recomendo a todos lerem esse trecho específico dentro do parecer da diretriz curricular. Por quê? Porque essa definição de competência deixa mais claro para a gente o que é necessário hoje da mediação da formação médica com o mundo do trabalho dentro do projeto que representa o Sistema Único de Saúde. Muitas escolas médicas, apesar de colocarem nos seus currículos as expressões como competências, muitas vezes ainda reproduziam um ensino extremamente conteudista, desanimado por algumas metodologias ativas, mas, em última análise, ainda muito conteudista. Então, agora, a gente vai ter uma possibilidade de mudar nesse sentido, a nossa organização curricular e o efeito do nosso curso de medicina. Uma segunda questão que eu queria reforçar é a questão que a gente deixou mais claro quem é esse generalista que a gente quer formar. Isso é muito importante também. E aí, obviamente, a gente fica claro que esse médico vai ter que percorrer uma formação dentro das redes de atenção à saúde, redes de atenção que elas têm a atenção básica como organizadora do cuidado nessas redes de atenção à saúde. Isso é muito importante, ou seja, a gente dá centralidade nessas diretrizes curriculares à questão da atenção básica. Importante ver o aumento da carga horária voltada para a atenção básica, por exemplo, dentro dos internatos. E a gente está falando de uma atenção básica que não é meramente um amálgama das outras especialidades. É uma área onde a medicina geral de família e comunidade, que é uma área do conhecimento próprio, que produz conhecimento científico validado e distinto, inclusive, das outras especialidades médicas e áreas de atuação médica, ela ganha peso para a gente poder organizar esses cenários da atenção básica. Então, é uma outra coisa que é importante dessas diretrizes curriculares. E, por último, a questão que essa diretriz curricular, elas nos traz o desafio de mudar a questão dos processos avaliativos do curso. Então, possivelmente, pelo que está previsto na lei, a avaliação institucional dos cursos de medicina terão mudanças importantes. Mudanças importantes, por exemplo, como muito bem foi colocado, essa avaliação do estudante a cada 2 anos reproduz muito da ideia do que a gente vem discutindo nos últimos tempos na educação médica como teste de progresso. Ao mesmo tempo, nós temos outros processos, como o ENAD, como o Revalida, que traz alguns aprendizados para a gente poder avançar, pensar uma avaliação desse sentido. E, por último, essa avaliação ela tem que estar muito conectada com o processo de mudança da residência médica, que também está em curso. Isso é fundamental, porque essa avaliação a cada 2 anos do estudante ela vai servir como critérios classificatórios para os programas de residência médica que em 2018 devem estar universalizados. Isso é uma coisa fundamental. Então, como a maior parte dos médicos brasileiros terão que fazer a residência de medicina geral de família e comunidade para ingressar na formação de especialistas, é o que está previsto na lei do Mais Médicos, e essa avaliação é um critério classificatório para isso, possivelmente o movimento que nós estamos fazendo do estabelecimento de um currículo baseado em competências para a formação dos médicos gerais de família e comunidade do país vai ter que dialogar também com esses exames específicos. Então, a estrutura do SINAI para os cursos de medicina terá uma modificação. Então, é importante a gente estar antenado com essas mudanças, essa questão dos prazos que vocês perguntam e trazem algumas intervenções, porque eu acredito que a gente vai poder estar agora, dentro da educação médica, melhor concatenado com os desafios que o Sistema Único de Saúde traz para nós. Então, era mais ou menos isso do que eu queria trazer, e acredito que nós, da CESU, do MEC, estamos à disposição para o debate, para o esclarecimento em relação à condução da política do que envolve esse desenvolvimento da educação médica do país. Muito obrigado.
Bom, tem aqui uma pergunta do José Antônio Cordeiro, Instituto Euro-Americano. É uma pergunta dirigida ao professor José Lúcio. Né? Pergunta a definir a abordagem dos temas transversais. Exemplo, ensino de Libras. Como se desenvolverá? Depois tem uma série de perguntas. Eu vou dar aqui o próprio formulário, que fala em artigo 1, 24, etc. e tal, né? E depois tem perguntas, qual será o papel do Conselho Nacional de Residência Médica, né, na avaliação, sai o ENAD, acho que diz respeito ao que o Ximenes falou, e como fica a prova, esse prova B aqui, o que é? Prova... Hã?
Entendi.
Provável. Não é da área, né? É um caso sério. Então, professor Zé Lúcio, em síntese, essas respostas, né?
A
presença dos temas transversais, na verdade, veja, em função das próprias resoluções que já existiam do Conselho Nacional de Educação, nós, dos gestores dos cursos de medicina, já tínhamos obrigatoriamente que colocar nos nossos currículos. Né? Essas diretrizes atuais, elas nada mais que fizeram que oficializar isso no âmbito do texto, colocar isso no texto. Né? O mesmo acontecia com a questão do núcleo estruturante docente, com a questão das 7.200 horas, era oficializar e atualizar o texto em função de que essas já eram resoluções que estavam, que nós tínhamos que obedecer, mas que não faziam parte do rol das diretrizes. E nós devemos encarar esses temas transversais como todos os temas da formação cidadã necessária a todo universitário brasileiro, onde o estudante de medicina não foge disso, não foge à regra. Agora, em alguns casos, como, por exemplo, foi citado aqui o ensino de Libras, ele ganha um colorido especial para o profissional de saúde. Porque a Libras ela pode ser até uma disciplina colocada e questionável em alguma determinada área, mas na área da saúde, não. Porque o profissional de saúde, ele conhecendo Libras, é importante no seu processo de trabalho ele se comunicar com o deficiente auditivo, o sul do mundo, é importante essa comunicação e a Libras entra como uma ferramenta importantíssima de trabalho. Né? E outras disciplinas transversais, tal como ela, que compõem aí a formação chamada formação cidadã. Veja, com relação à Comissão Nacional de Residência Médica, as diretrizes ela não tem que dar conta disso. Quer dizer, as diretrizes ela cuida da questão da graduação. Né, da graduação. Agora, ela sinalizou como a residência médica, a especialização, ela é o dia seguinte da graduação e tem uma implicação importante na questão do mundo do trabalho e da educação permanente, da educação ao longo da vida. Ela sinalizou para a seleção da residência médica uma política diferente de avaliação que pode contribuir para a seleção dos médicos residentes, fugindo daquela questão do vestibular e considerando os exames sequenciais ao longo do processo de formação como, inclusive, um estímulo a mais para o aluno se dedicar nessas avaliações. Hoje, a grande angústia de algumas escolas, de algumas instituições, é porque, muitas vezes, ela é avaliada. O seu aluno é avaliado no ENAD, ele não se envolve, basta ter uma festa à noite, na véspera, que todo mundo vai lá, bebe, no dia seguinte vai fazer o ENAD, vai mal e a escola é penalizada. Com essa questão da obrigatoriedade e isso ser classificatório para o exame de residência, você dá um sentido diferente à questão da avaliação com o envolvimento do aluno, porque ele vai ter um interesse a mais de bem nessa prova, e eu acredito que ela seja mais sinalizadora da avaliação da escola do que o próprio ENAD. Eu não sei dizer se o ENAD ou não vai continuar, mas ele vai, sem dúvida nenhuma, essas avaliações vão ter um sentido muito mais aprimorado do que a avaliação do ENAD do final do curso.
Eu vou aproveitar, porque tem uma pergunta para você, e você responde isso que você ia falar. Então, fala, depois eu faço a pergunta.
Bom, com relação ao processo de avaliação, veja bem, as diretrizes curriculares foram até onde poderiam ir. Na verdade, no momento em que nós dissemos como deveria ser a avaliação e a periodicidade delas, nós dissemos também que a avaliação seria conduzida pelo INEP. Então, quem vai conduzir o processo é o INEP. Nós não cabia uma resolução feita pelo Conselho dizer como que o INEP deveria fazer a avaliação. Nós apenas sinalizamos que essa avaliação era importante para a residência médica.
Só me permita uma parte, conselheiro, mas os instrumentos são elaborados no âmbito do Conselho Nacional.
Sim.
Né?
Isso
toda
sim.
Reforma terá necessariamente que passar pelo Conselho.
Exatamente. Mas tem um outro ponto ainda que eu acho. Que certamente o INEP vai ouvir a Comissão Nacional de Residência Médica para que possa balizar o tipo de avaliação. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, é com relação ao estágio, que a resolução faculta que 25% pode ser feito em outra instituição de ensino. E que percentuais acima desse terão que ser, na verdade, estabelecidos e aprovados pelo Colegiado Superior da IES. Eu chamo a atenção para um fato que está ocorrendo e que as instituições têm que tomar atenção para isto. Esse estágio fora não é para simplesmente substituir o internato de uma instituição que não tem condição de fazê-lo. que nós temos observado no Conselho, o professor Gilberto tem vivenciado isso, é que tem instituições de ensino que todos os alunos do sexto ano pedem transferência para fazer internato em outra instituição. Como pode ser feito em um hospital de ensino qualificado? De modo geral, os alunos optam por um determinado hospital de ensino, o hospital de ensino aceita e o aluno acaba indo. De tal modo que nós vamos chegar a uma situação em que nós não vamos ter internato na instituição de origem. Esse não é o objetivo. Esse não é o escopo da legislação. O escopo da legislação é dar oportunidade e aprimoramento. Então eu chamo a atenção para que, como aqui é colocado que o Conselho Superior da IES vai decidir, é importante que ela fique atente para esse aspecto. Pois não, professor.
Então, professor Arthur, quais os critérios... Professor Arthur, Neide, da UNAERP, quais os critérios que estão sendo utilizados na aprovação dos cursos novos de medicina fora dos mais médicos? Quais, né? Quanto ao convênio do SUS, número de leitos e hospitais, já são exigidos no processo de implementação e no projeto pedagógico de curso? Continuando, tem como inserir, é outra pessoa que não, como inserir acadêmicos nas unidades básicas da saúde, se na maioria delas o médico faz parte dos programas mais médicos e na maioria das vezes cubanos, que não podem ser preceptores, tá certo? E, aproveitando, logo no começo, e o Ximenes falou, quer dizer, para quem procurando entender, o que era especialização agora, o curso de medicina, que finalizava com as especializações, agora vai ser generalista.
Já era em 2001, né? Já era de 2001, já preconizava isto. Agora nós estamos apenas reafirmando e aumentando um pouco, né, a carga. Tá? Bom, o primeiro ponto colocado aqui, quais os critérios que estão sendo utilizados na aprovação dos cursos novos de medicina fora dos mais médicos? Bom, isso daí, na verdade, são os mesmos critérios que sempre foram utilizados. Não houve mudança nisso. Então, não há mudança alguma. O número de leitos, quanto ao convênio com o SUS, o número de leitos e hospitais, na verdade, isso foge das atividades do Conselho. Então, quer dizer, o Conselho não legisla sobre isso. O que eu posso dizer é o seguinte, hoje nós temos, em função das dificuldades que cada instituição tem de ter o seu hospital, nós temos convênios com o SUS na maioria dos cursos universitários. E o problema que está ocorrendo é que muitas vezes o mesmo hospital de ensino é utilizado por 3 ou 4 cursos de medicina. Isso é algo que tem que ser repensado, né, e, na verdade, modificado. Mas isso não é do Conselho nesse momento. Então, professora Neide, todos os demais não são relativos ao Conselho. A não ser que o professor Gilberto gostaria de falar.
Tem uma observação, porque houve uma... Antes do Mais Médicos, que vem mais ou menos ali, vem em julho de 2013, a porta que fecha é a portaria de janeiro de 2013, portaria 2, né? Que estabelece justamente o fechamento de novos cursos de medicina até o Mais Médicos, praticamente. Então, até ali, muitos desses cursos, e esse estoque é grande, acho que em torno de 40, 50 cursos que estão parados ali, alguns estão sendo entrando de acordo com os critérios até então estabelecidos, outros estão sendo indeferidos, mas estão sendo objeto de recurso ao Conselho Nacional de Educação, da mesma forma. Então, no Conselho há um estoque também em grau de recurso, porque a competência de autorização de curso é da Secretaria de Regulação e não do Conselho. O Conselho trata em âmbito de recurso, mas há um passivo de recursos no Conselho Nacional, oriundo desses cursos até a portaria 2 de 2013, que estão em estoque. Alguns foram indeferidos. Então, outros estão sendo deferidos pela até dentro da política de expansão que veio, que o Mais Médicos contempla. Alguns desses cursos são de áreas previamente estabelecidas pelos Mais Médicos. É o caso de Muriaé, por exemplo. Então, ele veio em grau de recurso, o conselho derruba, porque este município já está, inclusive, previsto dentro do Mais Médicos. Então, são casos, tem dois estoques, na Secretaria de Regulação e no Conselho Nacional em âmbito de recursos.
Ao professor José Lúcio, Sônia Maria Camargo, do Santos Universidade...
Eu tenho uma pergunta que eu não respondi. Então, que o internato, essa questão do... não está assinado. Com relação à recepção de alunos no internato. Né? É isso? Bom, isso daí será feito através de parcerias, que serão estabelecidas por meio de contratos organizativos da Ação Pública Ensino e Saúde. E eu queria lembrar que a supervisão dos alunos que estão fazendo estágio é a supervisão direta dos docentes ou preceptores da própria escola. Então, na verdade, é feito o convênio, oferece o internato é sacramentado e a orientação do aluno é feita por docentes da escola. Então, isso aqui está estabelecido, se não me engano, eu não lembro o número do artigo agora, você lembra, Gilberto? Mas está perfeitamente estabelecido.
Sobre?
É que, na verdade, a orientação dos alunos no regime do internato será feita obrigatoriamente por docentes ou preceptores da escola. Eu não lembro o número do artigo agora, mas está aqui. Tá?
Aqui a pergunta ao professor José Lúcio. As diretrizes referem-se ao domínio de língua estrangeira na secção terceira, item sétimo. A língua estrangeira deve ser instituída nas matrizes curriculares como conteúdo ou cobrada como competência?
A ideia é que um estudante de medicina, ao se formar, ele tenha domínio da língua mãe e pelo menos mais uma língua. Né? A estratégia, o modus operandi, e essa é a política que, ao meu ver, deve estar estabelecida dentro de um documento geral como as diretrizes curriculares. Como se chega a isso? Como se opera isso? Isso já faz parte de uma regulamentação. Então, não cabe um documento geral das diretrizes dizer como que tem que ser, como nós também colocamos lá, competência da área da propedêutica, da área da semiologia, nós sabemos e estamos colocando como que os médicos têm que saber. Agora, como isso vai ser ensinado, como isso vai ser implementado, isso é uma regulamentação e cabe à própria escola sinalizar como saída. E ela tem autonomia, ela tem flexibilidade curricular para definir a sua política de formação. É lógico que não vai ter cabimento, quer dizer, principalmente na questão de línguas, cabe exames de proficiência. Né? O indivíduo que já sabe, não adianta chover no molhado, ensinar um inglês básico, por exemplo, um indivíduo que já tem formação completa. Então, a questão da proficiência prévia deve ser uma das políticas sugeridas, mas isso não caberia estar dentro de um documento das diretrizes.
Veja bem, uma das grandes vantagens dessa diretriz era não ser uma camisa de força. Então, vários aspectos passam a ser definidos pela instituição de ensino, pelos seus órgãos colegiados, pelo órgão colegiado máximo. E este é um deles, como outros que aqui estão. Então, na verdade, a diretriz é suficientemente aberta para que possa ser feito um projeto pedagógico de acordo com a região onde o curso está instalado, de acordo com as características da instituição e assim por diante. Então, existe uma margem de liberdade, não é uma camisa de força. Isso aí ocorre exatamente no caso da língua estrangeira.
Eu ia praticamente... Vamos ver. Felipe Andrade, Faculdade... Faculdade. O final é Coelho.
O Felipe pode dizer qual é o nome da faculdade, fica mais fácil.
Professor José Lúcio, as disciplinas relacionadas ao estágio. Não, aos estudos transversais têm que constatar como disciplina nas. Nas nas isoladas ou... A letra não é fácil, não. Ou poder estar inseridas a uma disciplina mais abrangente. Professor Lúcio.
Bom, esse é um problema que me permita... porque esse é um problema que acompanha não só a diretriz de medicina, todas as outras diretrizes, porque não são temas transversais, isso é importante que se diga. São requisitos legais. Né? Já está na hora de usar essa expressão. Muitas dessas expressões são requisitos legais hoje. Então, não significa necessariamente que na matriz curricular ou numa disciplina esses conteúdos sejam diretamente abordados. Tem várias formas de se abordar esses conteúdos, desde que sejam expressos no projeto pedagógico do curso, na extensão, em outros tipos de atividades que compõem o projeto pedagógico. Acho que uma disciplina específica, poucos cursos podem atender. Alguns cursos têm mais facilidade para atender essas disciplinas do ponto de vista curricular do conteúdo. Outros não, outros mais em atividades complementares ou atividades de extensão. Mas eu chamo a atenção porque são requisitos legais. Isso vai implicar, e eu acho que o próximo grande desafio, além das diretrizes, é a reforma do instrumento de avaliação do curso de medicina. Essa vai ser a grande obra em função dessa nova diretriz. Então, serão alguns desses que não são ainda requisitos legais, se tornarão requisitos legais.
Abílio de Aranha, Faculdade de Medicina de Petrópolis, professor Arthur Rocchetti. Quase todos os cursos das demais áreas do conhecimento têm por obrigatório o trabalho de conclusão de curso. As presentes diretrizes para a medicina não contemplam o assunto. Peço seu comentário.
Na elaboração das diretrizes curriculares, nós tivemos que nos ater a uma carga horária. E chegamos a uma carga horária de 7.200 horas. Então, dentro dessa carga de 7.200 horas, foram priorizados aqueles aspectos que são importantes para a formação do médico. Principalmente alguns aspectos práticos do treinamento em serviço. Se eu pego o tempo do treinamento em serviço e tiro para fazer este outro tema, na verdade, eu teria um prejuízo muito grande na formação médica. Então, isso é importante nas demais áreas, mas não é tão importante assim na medicina. É mais importante na medicina o treinamento em serviço dentro do hospital, dentro das unidades do SUS e supervisionada por um docente.
Tem uma...
Essa questão do trabalho de conclusão de curso, é bom que a gente tenha... É um outro ponto que, no nosso entendimento, ele deve seguir a política institucional. Na medicina, essa história do trabalho de conclusão de curso não colou historicamente entre os médicos. Não tem história disso. Nós nunca fizemos. Não tem tradição. É diferente, por exemplo, na história do direito. O direito, o trabalho de conclusão de curso tem lá, tem raízes históricas. Na medicina, não colou. E agora, veja, se sobrepõe essa questão profissional à política da instituição. Se a instituição como um todo é uma universidade, é um centro universitário, é uma faculdade que tem a política de ter um trabalho de conclusão de curso e acha que isso é importante no seu curso de medicina ter, ótimo, é uma política, tem autonomia para isso, é uma política para estabelecer. Agora, enquanto histórico na nossa área, os profissionais médicos não foram criados assim. Nós não fizemos. Não, não faz parte da nossa história, da nossa cultura.
O professor Vinícius, né? Pede.
Só um segundinho.
Deixa.
Com relação a esse assunto, eu quero dizer, não só não faz parte da história, como seria prejudicial a formação do médico num curso que tem uma carga horária estabelecida. Eu teria que tirar de algum lugar essa carga horária. Tinha que tirar do serviço de urgência, tinha que tirar da atenção básica, teria que tirar da clínica médica, da GEO e assim por diante. Então, não há possibilidade de fazer isto. Embora as diretrizes não sejam uma camisa de força, eu espero que as instituições de ensino tenham o bom senso de não introduzir essa prática. E todos vocês sabem como é que funciona essa prática. Só isto.
O Vinícius pergunta se eu gostaria que fosse esclarecido o PROVAB, ensino na atenção básica, docência, supervisão e preceptoria.
Caríssimo, só para não ficar com algumas perguntas, né, sem o mínimo de esclarecimento, em relação ao PROVAB. Não é tema dessa diretriz curricular, não vou me aprofundar nisso diante, né, do momento, mas basicamente na lei do mais médico, acho que nos últimos artigos da lei 12.871, ela fala que é previsto bonificação de 10% em todas as fases dos processos seletivos para a residência médica, né? É possível essa bonificação a partir da participação de médicos em programas de formação no âmbito do SUS voltadas para a integração ensino-serviço, como é o caso do PROVAB. A gente está concluindo o processo de normatização dessa questão, obviamente, para definição clara que esses programas, no caso, por exemplo, um desses programas que é mencionado pela lei é o PROVAB, mas isso é algo que já está vinculado pelo poder da lei. Tá certo? Então, hoje o PROVAB ele atribui 10% de bônus hoje para a nota final dos processos de seleção para a residência médica, isso hoje está previsto dentro de resolução específica da Comissão Nacional de Residência Médica, e agora, por força da lei, a gente deve possivelmente ter um processo de adequação das resoluções da CNRM para que a gente esteja em consonância com o texto legal. Em relação ao ensino na atenção básica, vejam bem, não significa que a gente está dizendo que o ensino agora da medicina é exclusivo na atenção básica, não é isto. O ensino médico ele se dá dentro das redes de atenção do SUS, como é previsto nessa diretriz, como já era previsto, inclusive, na diretriz anterior. O que a gente está colocando é que a atenção básica ela deve ter um destaque nesse processo de formação, um destaque que ficou muito mais claro do ponto de vista da composição mínima que é necessária para esse ensino na atenção básica, e que esse ensino na atenção básica deve ter alguma orientação, não é somente ir lá para a atenção básica, visitar o serviço, ou cabe qualquer tipo de prática na atenção básica. A gente está colocando que a atenção básica, existe um campo de conhecimento próprio que dialoga sobre como atuar na atenção básica, e essa é a medicina geral de família e comunidade. Então, que essa medicina geral de família e comunidade deve ajudar um pouco a coordenar o processo de ensino-aprendizagem dentro dos cenários da atenção básica. Então, só para esclarecer isso, e nessa questão dos estágios, todo, obviamente, o docente continua sendo uma figura da instituição, isso está muito claro, o supervisor dos rodízios, dos estágios supervisionados, como hoje existe, entre aspas, os coordenadores de internato, são figuras também da instituição, docente também vinculado à instituição, ou preceptor vinculado à instituição, e dentro dessa política dos contratos, contratos organizativos de ação pública e ensino-saúde, que é algo que a gente está no processo ainda inicial de formulação e deve concluir um trabalho agora até o final do mês de setembro, início do mês de outubro, essa organização da política dos contratos organizativos vai trabalhar aspectos como, por exemplo, a definição de critérios para aqueles profissionais que são do serviço de saúde e podem colaborar nesse processo educacional de ensino-aprendizagem. Então, como a gente definir esses preceptores, como ele ter algum tipo de reconhecimento, tanto pelo serviço como pela instituição formadora, do papel que cabe a ele, obviamente, sobre a supervisão dos profissionais da universidade, de poder, em conjunto, organizar as atividades de ensino-aprendizagem voltadas para os estágios.
Só um segundo, me permite? Com relação, com relação à atenção básica.
Não pode, mas eu já queria, aproveitando, quer dizer, para que você, nessa resposta, você desse também as suas últimas explicações, para que eu passasse para cada um e a gente pudesse depois encerrar a sessão aqui.
Com relação ao esforço na atenção básica, é mais uma sinalização. Tem que ficar muito claro que o curso de medicina não é para formar especialista. O curso de medicina é para dar ao graduado em medicina uma formação geral. Formação geral é essa que lhe dê conhecimento para cursar uma residência médica. E aí sim se especializar, com fundamento, com base. Então, esse é o esforço na atenção médica. Mas se você observar as diretrizes curriculares, vem que nos 2 anos de internato estão muito bem divididas as cargas horárias. Estão muito bem divididas as atividades, então não há esse risco de se dar ensino apenas na atenção básica. Mas o importante é sinalizar, curso de graduação em medicina é para formar um médico geral, com condições de ele servir e chegar na especialização por meio da residência médica e não de uma especialização precoce, que é danosa, e a experiência mundial tem demonstrado isto. Ao terminar, como pediu o professor Gabriel, eu só queria agradecer a atenção de todos vocês, dizer que essas diretrizes curriculares, na verdade, elas consistiram em um trabalho de equipe, um trabalho coletivo, ter uma participação efetiva da comissão do conselho, dos colegas do nosso conselho, que eu nunca tinha visto meus anos de conselho, que tem 12 anos de conselho, houve uma participação efetiva, uma participação ativa, uma colaboração muito grande, inclusive daqueles que não médicos são. Muito grande a colaboração. E outro aspecto que eu queria dizer é o seguinte, é muito importante para que isso torne realidade um projeto de implantação das diretrizes curriculares. Isso é fundamental. Da mesma forma que ocorre no Plano Nacional de Educação. É necessário um acompanhamento, é necessário um projeto de implantação. Se nós não fizermos um acompanhamento, se o INEP não fizer isso, essas diretrizes curriculares, em grande parte, elas não vão ocorrer. É isso que eu queria dizer, agradecer a todos e agradecer e cumprimentar os colegas de mesa.
Professor Zé Lúcio, nas suas últimas palavras, também tem uma pergunta da Maura e Elisângela, da Unipam. De quem é a responsabilidade pela oferta de vagas de residência médica de que trata o artigo 37, capítulo 3 das diretrizes?
As vagas da residência médica é da competência da Comissão Nacional de Residência Médica. Vaga de residência médica não é tratado no âmbito das diretrizes curriculares de medicina. Eu gostaria de terminar aqui agradecendo a oportunidade ao professor Gabriel, a dizer que essas diretrizes curriculares é um documento moderno, é um documento que sinaliza para as mudanças no futuro. As escolas não precisam se angustiar no sentido de ter pressa para as suas alterações, porque é um documento que está atualizado, sintonizado no seu tempo, mas que também ele vislumbra processos de transformação dentro das escolas, dentro dos movimentos de formação da área da saúde, e esses processos em cada instituição, eles têm que ser respeitados dentro do seu ritmo, dentro da sua forma de enxergar o mundo, né, e dentro da autonomia que essas instituições têm para se desenvolver, né. As diretrizes, elas têm que significar aos nossos olhos como um farol sinalizador de mudança para um país mais justo, para um país mais equânime, para a formação de profissionais orientados para as necessidades das pessoas, da população brasileira. Então, é nesse sentido que a nossa fé se coloca. E esperamos, cada vez mais, né, que essas formulações de políticas públicas sejam implementadas cada vez mais com seriedade, por pessoas de bem, que ocupem cada vez mais, na sua maioria, os espaços públicos, para que esses sonhos se tornem realidade e não só discurso. Eu queria agradecer a participação e dar uma boa noite a todos. Obrigado.
Muito bem, professor Gilberto. Suas últimas considerações, né?
Obrigado, professor Gabriel, e também já agradecendo o convite de estar aqui presente, eu só acrescentaria o que já foi dito. O grande prazer que foi, no trabalho interno da comissão, poder entender, discernir, poder deixar claro, em todo momento do debate, a política da formação do médico intimamente ligada com o debate em torno da saúde no Brasil. Acho que foi a primeira vez que nós conseguimos não fazer uma diretriz de laboratório, mas uma diretriz que, por força de lei, embora por força de lei, mas num grande diálogo com a transversalidade com a questão da saúde. Por isso que o Ministério da Saúde, com seus secretários, seus assessores e diretores, estiveram sempre presentes. Isso foi um grande saldo desse processo. E ver a sociedade, a partir da lei dos mais médicos, discutir medicina, discutir saúde nesse país. Foi muito curioso esse aspecto. Falar de médicos estrangeiros, médicos brasileiros, a ampliação de cursos de medicina. Eu penso que isso foi muito importante, tem sido muito importante para que a medicina ou o debate em torno da saúde e da medicina no Brasil saia da esfera da classe médica somente, ou dos especialistas históricos nesse país, que só eles podem discutir a medicina, opinar sobre a medicina e publicar na mídia sobre medicina. É uma reserva, tem uma reserva de mercado muito grande, entregue a meia dúzia de célebres médicos nesse país, que só eles podem se pronunciar a respeito do tema. Então, eu acho que esse momento foi muito oportuno, e com isso eu quero dizer quão difícil foi coordenar essas diretrizes do ponto de vista do combate, do ataque dessas corporações que insistentemente rejeitavam não só a lei, mas também rejeitavam qualquer tipo de mexida na medicina que não tivesse ligado à opinião e interesse de um certo grupo. Então foi muito duro esse trabalho de bastidores, mas ao mesmo tempo prazeroso no sentido de ver a sociedade debater o tema da medicina. Oxalá que adiante com a implantação efetiva das diretrizes e a construção progressiva dos novos instrumentos de avaliação que deverão surgir daqui para frente, esse debate se amplie cada vez mais, não só no âmbito das escolas médicas, mas também em relação à sociedade brasileira.
Em nome da BMS, o nosso agradecimento profundo, porque é uma oportunidade de nós mesmos aprendermos, né? Professora Cecília, se eu não estou enganado, nós nunca discutimos diretrizes. É a primeira vez, né? É a primeira vez que elas foram. Antes, nós já participamos antes, logo no começo, mas com esse detalhe, e nós vamos prosseguir porque vamos ter as diretrizes do curso de Direito, e é importante porque fica. Professor, você falou uma coisa no fim que era importante, que eu nem estava entendendo muito, que você disse, o curso, quer dizer, ele muda, quer dizer, a especialização, a característica, porque é depois desses 6 anos que vai para a residência médica e ele entra na especialização, que for necessário, mas ele tem todo esse embasamento. É indispensável. Isso é uma... para quem de fora vê, é um avanço, acho que bastante grande dentro dessa realidade da saúde brasileira. Então, para vocês que estiveram aqui, o nosso muito obrigado e voltem sempre. Muito obrigado, porque a gente sempre aprende. Eu estava esquecendo, o professor prometeu para a BMS as diretrizes comentadas.